Canal Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho pra você. Vem acelerar com a gente! Boa noite a todo mundo! Sejam bem-vindos à edição de número 70 do Pit ao Grid, edição que fala de momentos históricos, não só na Fórmula 1, mas também nas categorias de base. Comigo aqui, Beatriz Barbosa. Boa noite, Beatriz!
Boa noite, Maurício. Boa noite a todo mundo que vai acompanhar a live com a gente. Olá, quem vai acompanhar posteriormente no agregador. Bom, foi um final de semana bem típico de Monza, né? Monza é tão tradicional e aí outras novas histórias são escritas ali. Tivemos quebras de recorde na Fórmula 1. De Max Verstappen, obviamente, né? Como toda semana, semana após semana, a gente vem falando aqui. E na Fórmula 3, né? Mais um capítulo muito importante para o automobilismo brasileiro, que depois de tantos anos, de tanta incerteza, aos poucos, com a base, vai conseguindo respirar um pouco mais aliviado, mostrando que para o futuro a gente tem bons nomes bem encaminhados aí para a Fórmula 1 e além.
É verdade, uma semana que já era cercada de certa expectativa, né? E nada mais justo que a gente começar com o grande destaque dessa semana de Monza, que foi o Gabriel Bortoleto, que confirmou o título da Fórmula 3. Conta pra gente, Beatriz, essa história. Ele que já estava como uma repórter no domingo para a Band, junto com a Mariana Becker, batendo um papo com o Vinícius Júnior e com a rapaziada no grid, mas já estava requisitado o Gabriel Bortoleto antes mesmo da coroação de fato, né, dele como um campeão. Mas conta pra gente o contexto de toda essa conquista, como é que isso aconteceu em Monza, porque mais uma vez o Brasil levando um título na base desse tamanho, novamente na Itália. No ano passado foi com o Drugovich, mas dessa vez agora é a Fórmula 3 com o Gabriel Bortoleto.
Sim, agora essa semana faz um ano do título do Drugovich na Fórmula 2, e o título foi decidido antes mesmo das corridas. O Bortoleto, ele só não foi campeão com uma rodada de antecedência lá em Spa por um ponto. Franco Colapinto tirou a chance do Bortoleto. Os dois brigaram ali pelo décimo lugar na corrida principal e o Colapinto levou a melhor. Então, por um ponto, o Bortoleto não era campeão já em Spa. Porque no final de semana de uma corrida da base, a gente tem 39 pontos em jogo e o Bortoleto chegou em Monza com 39 pontos de jogo, o Bortoleto chegou com 38 pontos de vantagem. Então, para definir o título, bastava que nem o Paul Irwin e nem o Pepe Marti fossem pole position, e foi o que aconteceu. Quem ficou com a pole na sexta-feira foi o Oliver Gault, que era companheiro de equipe do Bortoleto, que é a Fórmula 3, se encerrou nesse final de semana também. E com isso, como o Paul Irwin foi só terceiro, e nem o Gault, nem o Collet, que foi o segundo, tinham investigações, então assim que acabou a classificação da Fórmula 3, o Gabriel Bortoleto já era campeão, mesmo tendo ficado em quinto na classificação ali pro grid da corrida principal. Então foi mais uma vez um título definido fora das pistas, né? Porque ano passado, quem se recorda da corrida da Fórmula 2, o Drugo foi tirado da corrida no começo e viu o título ali do pit lane, e o Bortoleto foi uma situação parecida. Então, foi muito tranquilo para o Bortoleto. O Bortoleto, nessa temporada, ele teve duas vitórias, as duas em corridas principais, que foi no Bahrein e na Austrália, as duas primeiras do ano. Ele foi pole position, que foi no GP da Austrália, e ele teve outros quatro pódios conquistados, sendo um deles o último nesse final de semana na corrida sprint da Fórmula 3.
E o que vai significar para ele também essa conquista? Porque já houve, então, no começo, né, a conversa de que ele estaria já prestes a integrar o programa de desenvolvimento da McLaren, né? Até foi comentado também na transmissão da Band pelo Reginaldo Leme, mas é natural que a conquista gere não só expectativa, mas também repercussões para a carreira dele, né? O que você... consegue nos trazer, Beatriz, sobre essa pós-conquista de Fórmula 3 para o Gabriel?
Bom, o Bortoleto ele só precisava confirmar, como você bem disse, né? Ele já era campeão, só faltava realmente poder falar que era campeão. E com essa temporada que o Bortoleto fez, ele foi líder em todas as rodadas. Isso é algo impressionante, porque a gente precisa lembrar, é o primeiro ano dele de Fórmula 3. Ele vence como rookie. Ele vem na Fórmula 3 com um posto tal qual do Piastri, que hoje a gente está vendo brilhar na Fórmula 1, que chegou e venceu. Agora, claramente, o próximo passo dele é a Fórmula 2. Por regulamento, ele nem poderia ficar na Fórmula 3. O lado bom é que a Pirelli, ela dá uma espécie de bolsa, né? Ela dá um valor ali pro campeão da Fórmula 3 e isso ajuda ali na vaga para a Fórmula 2. Mas o Gabriel Bortoleto é um piloto que ele é muito bem, ele tem um aporte financeiro muito bom. A família do Bortoleto, ela é muito ligada, ela é muito importante para o automobilismo brasileiro. Eles possuem equipe na Stock Car, na Fórmula 4, eles estão ligados diretamente na produção desses campeonatos. E o Bortoleto também, a partir da etapa de Spa, passou a contar com o apoio do banco BRB. Isso até gerou uma confusão, muitas pessoas acharam que isso significava que ele estava na academia da Alpine, mas ele já desmentiu, porque BRB e Alpine anunciaram uma parceria. Mas o banco BRB diz que vai apoiar o Bortoleto, né? Promete esse apoio até a chegada dele na Fórmula 1. Então ele realmente tem um aporte muito bom. É bom lembrar que ele é um piloto da cartela de clientes ali do Fernando Alonso, então o Alonso faz parte do gerenciamento de carreira dele. Isso não quer dizer que ele não possa estar numa academia, muito pelo contrário. Esse final de semana, por exemplo, nós tivemos um outro piloto, que é o Pepe Marti, que também é piloto do Alonso, que fechou com a Red Bull. Então o Alonso não fecha essa porta para os seus pilotos, ele só é como uma espécie de conselheiro. O próprio Bortoleto disse que o Alonso foi fundamental para a conquista dele na Fórmula 3. Então só falta realmente anunciar qual é a equipe. Muitas pessoas estão esperando que seja a Arte Grand Prix, que ele fique inclusive com a vaga que é do Theo Pourchaire. Mas aparentemente não vai ser a Arte. Os rumores estão levando ele para a Virtuosa, que é hoje a equipe que conta com o Jack Doohan, que teve ali na sua trajetória o Drugovich, o Ilott, o Joe. Então é uma equipe que forma talentos interessantes. E surgiu um rumor ali que ele poderia ter fechado com um programa de desenvolvimento da McLaren, que hoje só tem um piloto no chamado Road to F1, que é o Hugo Tchoukoyu, que está na Fórmula 4 italiana ainda. Então o Hugo Bortoleto está muitos passos à frente do Hugo nesse momento. Porém, né, na transmissão, a Mariana Becker disse que o Bortoleto havia dito que não havia assinado nada, como já estavam falando. Só falta realmente as confirmações. O próximo passo é Fórmula 2. O Bortoleto ele vai chegar no ano de Fórmula 2 com um novo carro, que foi anunciado essa semana, com companheiros de grid muito forte, um grid que promete ser mais equilibrado que esse da Fórmula 3. Mas esse grid da Fórmula 3 já tinha bons nomes e o Bortoleto, que não era apontado como um favorito ao título, conseguiu vencer e dominar a temporada. Então, o futuro para o Bortoleto é muito promissor. O Bortoleto, hoje, claro, as coisas mudam muito rápido. A temporada dele na Fórmula 2 pode não ser boa e o panorama mudar. A gente espera que não seja esse o cenário, mas é uma possibilidade. Mas hoje, é muito mais fácil visualizar o Bortoleto chegando na Fórmula 1 do que era ano passado com a situação do Drugovic, mesmo que ambos estivessem na situação de campeão. Porque o Bortoleto, ele chega, ele se apresenta para a Fórmula 1 no momento certo, ele não fez nenhuma outra categoria de acesso, Fórmula 4, Freca, de forma avassaladora, mas quando ele está ali no paddock da Fórmula 1, ele se apresenta muito bem para as equipes, ele se apresenta para o mundo no momento certo. E ele é um piloto muito maduro, a gente vê isso ao longo da temporada. Ele era muito mais maduro em relação aos companheiros de grid da Fórmula 3. Geralmente na Fórmula 3 a gente vê uns pilotos que são muito novos, muito inexperientes, e isso aparece na pista. Não foi assim com o Bortoleto. Ele tem só 18 anos, está muito bem encaminhado em todos os quesitos que um piloto precisa para chegar na Fórmula 1. Ele tá bem encaminhado, ele é bem apadrinhado, ele é talentoso e ele tem um aporte financeiro, que é o conjunto que a gente precisa hoje para ver um piloto chegando na Fórmula 1. Então as expectativas são as melhores possíveis para o Bortoleto em relação ao futuro dele e a meta que realmente é chegar na Fórmula 1.
É verdade, era uma conjunção de fatores que faltava muito, né? A gente conseguia acompanhar, teve depois do Felipe Nasser, que foi o E teve Felipe Massa ainda, antes da saída dele da Williams, né? Mas depois do Nasser, que foi o último novato de fato brasileiro a entrar, não teve ninguém. É, teve a chegada do Pedro Piquet na Fórmula 3 europeia, ele também correu na própria Fórmula 3, tivemos o Sete Câmara, depois agora o próprio Drugovich, mas já tivemos outros nomes. Bastante gente tentou e o Bortoleto talvez agora consiga ter a melhor condição de fato de chegar lá, que é o que mais faltava ao piloto brasileiro. O Drugovich conseguiu bater na trave, talvez até vá conseguir uma competição de bom nível no ano que vem, então isso já é um bom sinal, pelo menos para ter uma carreira sólida, né? Então isso já é uma boa resposta. Então a gente torce aqui já para o Gabriel se firmar o mais rapidamente possível, porque agora a escada vai ser um pouquinho mais longa e o peso da subida vai ser bem maior, né? Então vai ser uma mudança muito grande para a carreira dele. Antes de falar da Fórmula 2, aqui o Fábio Cavalcante está comentando com a gente. Ele aqui comenta: tomara que ele vá para uma boa equipe, não a McLaren.
Posso responder?
Vai lá, vai lá.
Eu entendo a questão das pessoas ficarem um pouco receosas com a McLaren, porque hoje ela tem a dupla mais nova do grid, que é o Piastri e o Norris, que estão entregando tudo dentro do esperado que a McLaren não quer se desfazer. Só que o Piastri tem contrato até o ano que vem e o Norris até 2025. Eu não consigo visualizar a McLaren segurando os dois. Eu acho que ela, em algum momento, ela vai acabar perdendo ou o Piastri ou o Norris. E é bom lembrar que o Norris, ele tá no radar da Red Bull há muito tempo. E mesmo que isso não aconteça, mesmo que ambos permaneçam, colocando aí, por exemplo, que o Bortoleto chegue para 2026 na Fórmula 1, né? 2 anos de Fórmula 2. A academia da McLaren hoje, ela é a que tá mais livre. Como eu disse, só tem um piloto ali no Road to F1, que é o Hugo, que tá na Fórmula 4 italiana. Caso precise, o Bortoleto seria, digamos, o substituto imediato para um dos pilotos, se ele chega na academia da McLaren. Se não chega, como eu disse, ele tem aporte financeiro. Ele estando em contato com uma equipe de Fórmula 1 e ele sendo inteligente que faça um contrato no qual ele não fique preso a essa equipe, como, por exemplo, o Drugovich fez, ele está na academia da Aston Martin. Mas ele não é totalmente. Ele está livre para assinar com qualquer outra equipe caso a Aston Martin não tenha espaço para ele. Então, se ele, o Bortoleto conseguir um contrato nesse molde, mesmo que ele não vá para a McLaren, ele vai estar aproveitando de uma equipe que é muito tradicional, que está sempre ali no top 5 da categoria, sempre tentando grandes coisas, podendo usar os equipamentos dessa equipe que está tá trabalhando para trazer mais modernidade e tudo mais. E não tem competidores. Para mim, esse é o ponto forte da academia da McLaren, porque a Red Bull, ela tem uma lista infinita. A Alpine tem uma lista ainda maior e não usa ninguém. A Ferrari, a academia, tem dois nomes ali que já são bem trabalhados, que é o nome do Birman e o nome do. Perdão, o Kimentonelli é da Mercedes. Do Rafa Câmara, que é outro brasileiro. E a Mercedes também já tem três nomes aí. O Vest está brigando por título da Fórmula 2, o Poeron está chegando na Fórmula 2. Boatos que Kimentonelli vai direto para a Fórmula 2. Então não faria sentido ele ir para outras equipes. E tirando a Red Bull e a Alpine, a McLaren, ela tem uma cultura muito parecida com a Mercedes e a Ferrari, de começar a trabalhar desde cedo com o piloto. Eles trabalham com o Hugo há muitos anos e eles fizeram mesmo com o Hamilton, por exemplo. Então eles
Bem
abrirem essa
lembrado.
oportunidade para o Bortoleto, mesmo ele já estando avançado, é sinal que realmente ele fez por merecer, obviamente, que o pessoal falou: esse cara vale a pena. Então, para mim, de todas as equipes que possuem programas de desenvolvimento, a gente não sabe muito bem a quantas andam da Sauber, hoje só tem o Porsche, então por isso que eu nem comentei. Mas de todas as equipes que eu comentei, eu acho que onde o Bortoleto poderia tirar mais proveito seria a McLaren, justamente porque ela não tem uma fila. A Red Bull, por mais que tenha ali a AlphaTauri, onde tem mais vagas, né? Teoricamente, ela tem duas equipes no grid, quatro vagas. Não tem espaço para todo mundo, porque a lista é grande. Então, eu vejo um pouco diferente do que a maioria. Eu entendo esse receio com a McLaren, mas eu acho que fazer parte do programa de desenvolvimento é muito bom, principalmente agora que eles, né, perderam o Palou, que seria a opção ali. Então, o Bortoleto realmente cairia como uma luva para a McLaren, que precisa preencher essa lacuna agora.
Pois é, a McLaren, você citou também o Hamilton, tudo, teve por um tempo o Van Dorn, o próprio De Vries também foi parte dessa trajetória, né, na categoria de base, antes de fato dar o salto para um nível profissional. E é muito bacana como a McLaren está aos poucos retomando também esse trabalho um pouco mais profundamente. Bom, Beatriz, e na Fórmula 2 o que houve nessa corrida de Monza?
Ah, muito safety car. Um resumo bem resumido. Rapidinho, só para fechar a Fórmula 3, claro. Como foi a última rodada, só para... Né, o Bortoleto foi campeão, o Zeca Sullivan foi com o vice-campeonato foi mais disputado que o campeonato em si. O Paul Ewan, outro rookie da temporada, foi o terceiro colocado, ele que é piloto premium Mercedes. O Colapinto fechou a temporada em quarto lugar com a MP, repetindo o melhor resultado da equipe na categoria, que foi feito por Vitor Martins em 2021. E o Colapinto também igualou o recorde de vitórias da Fórmula 3 esse ano, que são 4 vitórias. E aí, fechando o top 5, tem o Pepe Marti. Eu realmente acredito que esses 5 nomes possam subir para 2024 na Fórmula 2. O Colapinto, inclusive, deve seguir com a MP, só uma questão de anúncio, já que ele tinha um acordo de desempenho com a equipe. Se fosse bem, iria direto para a Fórmula 2. E fechando aí, a Prema foi campeã de equipes. Ela reverteu um cenário que era totalmente favorável para a Trident, porque a Trident tinha os 3 pilotos largando na zona de pontuação. O Goethe era o pole, o carro dele, o acelerador quebrou na volta de alinhamento, ele teve que abandonar antes de largar, e o Leonardo Fornaroli acabou sendo punido em 5 segundos por cortar o caminho, não fazer a trajetória certa ali quando o escape foi para sair da área de escape, e aí não terminou na zona de pontuação, só o Bortoleto pontuou na corrida principal, que ele foi o 5º colocado. E aí o Dino Beganovic largou em 25º e conseguiu chegar em 8º na fórmula, na corrida principal. E aí tanto o Aaron quanto o Sullivan também fecharam na zona de pontuação e levaram a Prema ao título. Já na Fórmula 2, a gente teve... Basicamente, o campeonato está decidido na Fórmula 2, porque o Porsche foi pole position, isso dá 2 pontos. E na corrida sprint, o Vest largou muito bem, ele largou em 3º na sprint, conseguiu se aproveitar de um erro do Bochum e ultrapassou o Vershaw logo na primeira volta, conseguiu administrar muito bem as relargadas que tiveram, enfim, correu para o abraço, venceu a corrida, seguido do Martins, que fez outra corrida assim, impecável, com ritmo avassalador, e o Vershaw completou o pódio da corrida sprint. Só que na corrida principal, o Vest abandonou na primeira volta porque ele foi tocado na largada pelo Stanek. Depois de abandonar, o Porsche largou na pole, mas ele não venceu, ele terminou em 3º, mas com esse resultado, a combinação dos resultados do final de semana, ele abriu 24 pontos, só temos 39 em disputa. O Vest precisaria descontar pelo menos 25 pontos e o Porsche não poderia pontuar ou pontuar minimamente para o Vest ser campeão. Então, a gente tem um campeonato praticamente definido, mas a gente só vai conhecer o campeão daqui a 82 dias, porque a Fórmula 2 só corre novamente em Abu Dhabi. É um hiato muito grande na temporada, e aí isso fica até um pouco anticlímax, porque a gente vai esperar tanto tempo, até se esquece o que está acontecendo no campeonato. O Oliver Biermann venceu mais uma, ele conseguiu ultrapassar o Porsche na primeira curva, e depois também teve 5 safety car, e ele conseguiu administrar a relargada em todos e venceu. E o Aiwaza, foram muitos safety cars, muito acidente, muita gente abandonando, mas o Aiwaza, ele largou em 15º, e ele foi o 2º colocado da prova, e quer brigar aí para tomar o vice-campeonato do Frederik Vest, ele que está em 3º há muito tempo, não pontuava também há muito tempo, apareceu muito bem. Quem fechou o pódio, né, foi o Porsche, que foi 3º, e o Enzo Fittipaldi também se aproveitou e ganhou posições na pista para sair de 13º e chegar em 4º. Então foi uma ótima recuperação também do brasileiro. Fechando os destaques da Fórmula 2, nós tivemos um acidente muito forte. Assim, eu acho que eu já falei isso aqui em outras oportunidades, mas vou repetir, eu não tinha dito ainda esse ano, mas o Ryan Sunny deveria ser proibido de dirigir qualquer carro, porque em uma das relargadas, na reta, na hora que foi realmente relargar, ele atingiu o carro do Maloney, O carro do Barbadiano, ele acabou batendo no muro, voltando para a pista. Toda a suspensão dianteira entortou. O Maloney saiu realmente mancando, demorou para sair do carro. E ele depois publicou, né, através das redes sociais da Carlin, que ele sofreu ferimentos no joelho, mas que ele tem 2 meses aí para se recuperar até a última prova, e que ele tá bem, né, dos males o menor. E, assim, ele deu muita sorte que tanto o próprio Nissan como o Bochum, que vinham atrás, conseguiram desviar, né, conseguiram, no caso, desacelerar para não atingir o carro, porque senão seria uma batida muito forte e muito feia. Mas, no resumo, foi isso. Uma corrida principal que realmente pode ter definido o futuro campeão aí da Fórmula 2, e agora o Porsche já pode dizer que está ali com 8 dedos na taça.
É, e por falar de dedos na taça, o que falar dele? Max Verstappen, 10ª vitória consecutiva, e quebra uma sequência que é histórica, né? Não dá para dizer outra coisa. O que o Verstappen está fazendo não tem precedentes. Essa é a verdade. É uma competição que é um piloto contra o resto, e simplesmente isso. Foi uma vitória que parecia ser mais difícil do que seria, mas o fato é que o Verstappen acabou tirando bastante da dificuldade ao longo da corrida. O fato é que a Ferrari tentou, foi guerreira, lutou, mas foi guerreira e não conseguiu a vitória em casa. Bom, Beatriz, é meio que chovendo molhado, né, falar do Verstappen nessa altura do campeonato, mas 10 vitórias consecutivas é algo que é muito impressionante. Ele tem, de 14 corridas, ele tem 12 vitórias. Ele já chegou a 47 vitórias. Faltam ainda Singapura, Japão, Qatar, Estados Unidos, México, São Paulo, Las Vegas e Abu Dhabi. Então, dá para ampliar essa lista de vitórias e tranquilamente passa esse ano as 51 vitórias do Alan Prost. Só para ficar registrado, o recorde anterior era do Sebastian Vettel, de 2013. Ele que havia vencido em sequência na Bélgica, Itália, Singapura, Coreia do Sul, Japão, Índia, Abu Dhabi, Estados Unidos e Brasil. Ele que foi campeão no Grande Prêmio da Índia naquele ano, o seu quarto e último título mundial. O Verstappen venceu consecutivamente Miami, Mônaco, Espanha, Canadá, Áustria, Silverstone, Hungria, Bélgica, Holanda e agora de novo em Monza. Sua segunda vitória seguida em Monza. É difícil não falar outra coisa a não ser que não há concorrentes, mas agora o concorrente dele está perto dele, que é o Hamilton, né? O Verstappen caminha passos largos para batalhar pelos recordes do Hamilton. Ele já está quebrando outros que já pertenciam a outros pilotos. Falar que vai chegar no Schumacher já é meio difícil dizer que ele não vai. Resta saber até onde vai o Verstappen. Será que a Red Bull também tem condições de vencer todas as corridas? Algo inédito na história da Fórmula 1 também.
Essa de vencer todas as corridas, eu acho que vai ser muito real, que já faltam argumentos na metade da temporada para a gente falar sobre essa dupla, né, Red Bull e Max Verstappen. Às vezes a gente acaba falando até menos da Red Bull e do Verstappen do que a gente fala do restante, mas é porque realmente falta o que falar, porque é isso, é histórico. Eles estão literalmente reescrevendo a história da Fórmula 1, porque o que eles estão fazendo ninguém conseguiu fazer antes. E realmente, eu acho que o que complica um pouquinho mais a gente falar que o Verstappen vai chegar no Hamilton é que o Hamilton ainda está em atividade e estará pelos próximos 2 anos porque renovou o contrato. Então, se a Mercedes vem com um carro bom para o próximo ano, aí o panorama pode mudar, porque sendo mais competitivo, o Hamilton pode seguir vencendo. Os números dele já são muito altos. Mas com certeza o Verstappen e a Red Bull têm todas as condições de chegar nele. Apesar que a gente não saber muito bem quais são os números que eles terão que alcançar, porque De um lado são recordes absurdos e do outro também são recordes muito absurdos. Também salientar que a Red Bull chegou a 15 vitórias consecutivas, que também é um recorde da categoria. Então, é uma dupla que funciona muito bem. A Red Bull e o Verstappen, com esse novo regulamento, foram uma tríplice assim, que conseguiram realmente fazer algo que ninguém conseguiu fazer antes. Apesar da gente sempre ter dominâncias na Fórmula 1, ninguém conseguiu uma dominância tão absoluta quanto a Red Bull e o Verstappen. Estavam fazendo os comparativos de pilotos que venceram em sequência, a gente fala muito da dominância da Mercedes e Lewis Hamilton, mas, por exemplo, o Rosberg tem mais vitórias consecutivas, que são 7 vitórias consecutivas, do que o Hamilton, que tem 4 ou 5, me falhou a memória agora. Então a gente vê que mesmo uma dominância que durou aí 8 anos, não era tão absoluta quanto a do Verstappen e a da Red Bull. Então não tem como não definir eles, acho que a palavra que a gente pode usar é realmente histórico, o que eles estão fazendo é algo que daqui para frente, se hoje a gente comenta, por exemplo, os números de Schumacher, os números de Hamilton, daqui a alguns anos, principalmente quando o Verstappen aposentar, que é aí quando as pessoas começam a valorizar de verdade o que ele está fazendo, né? A gente sabe que infelizmente funciona assim, mas assim, pós-2028, se ele realmente não renovar, acho que as pessoas vão se dar conta e falar quão absoluto é. A gente já diz hoje, mas acho que a ficha só vai cair quando realmente virar história, né? Aquela coisa que a gente olha para trás e vê realmente o quão absurdo, a gente se dá conta depois que passa o quão absurdo é, porque hoje a gente já tem essa noção, mas mais para frente, principalmente quando já estiver consolidado, é aí que a gente vai falar, aquele período da Fórmula 1 pode não ter sido mais disputado, mais emocionante em questão realmente ali das corridas de pista, mas foi provavelmente um dos maiores períodos da história da Fórmula 1, porque foi o momento que foi escrito esse capítulo gigante que é assinado pelo Verstappen.
E a Red Bull conseguiu a dobradinha também, o Pérez acabou terminando na segunda colocação na corrida, o Pérez que teve que dar uma certa escalada durante a corrida e tudo mais, fez uma corrida bem decente, vamos dizer, né? O Pérez fez uma corrida decente. Mas eu queria falar mesmo era da Ferrari, Beatriz, porque houve uma catarse no sábado com a pole do Carlos Sainz Jr. O Leclerc bateu na trave mais uma vez. Coitado do Leclerc, não deu sorte de novo, né? Mas o Carlos Sainz estava endiabrado. Ele realmente fez um sábado espetacular, mesmo no domingo, conseguiu manter um desempenho muito, muito bom, e a Ferrari tem motivos, pelo menos, para comemorar, porque fez uma corrida digna em casa, se tinha uma certa expectativa mais de uma vitória da Red Bull, mas a Ferrari conseguiu dar um certo, será que isso vai mudar? Até o Verstappen comentou ao longo da corrida que eles estavam com uma velocidade final muito grande e foi difícil para o Verstappen conseguir ultrapassar o Carlos Sainz e depois teve o Pérez tendo que fazer o mesmo papel, mas de qualquer forma a Ferrari conseguiu ter um lapso de felicidade, né? E já passou Aston Martin na classificação de construtores, o que é muito importante, vale lembrar. O fator de ter dois pilotos andando na mesma balada conta muita coisa. Ainda mais no caso da Ferrari, que o Leclerc teve um começo de ano bem ruim. Agora parece estar um pouquinho melhor. O Leclerc ainda está atrás do Sainz no campeonato, mas é por uma diferença bem pequena. Então dá para dizer que o equilíbrio é a ordem da Ferrari nesse momento, mas que corrida fez a Ferrari em casa, com uma pintura especial e tudo, foi tudo bem, bem especial, para não só para a Ferrari, até a Alfa Romeo também acabou apresentando uma pintura especial para correr em casa.
Inclusive a pintura da Alfa Romeo estava belíssima, assim, disparada, mais bonita do grid nesse final de semana, infelizmente só ficou nesse final de semana mesmo. Mas falando da Ferrari, ela segue com problemas de desgaste dos pneus. Eu acho que isso que complicou um pouquinho mais a corrida dela. E por isso que o Pérez também conseguiu subir ali para a segunda colocação. Porque os pilotos, em questão de ritmo de corrida, eles tinham condições, né? Sainz e Leclerc, para brigarem os dois pelo pódio. E não brigarem entre si. Mas, enfim, esse problema com os pneus segue. A Ferrari, ela promete que vai trazer atualizações até o final do ano e já trouxe algumas para Monza, então a gente viu que teve realmente uma evolução do carro, mas essa questão de evoluir o carro, toda semana que a gente vem aqui pós-corrida, a gente fala de uma equipe diferente que evoluiu o carro naquele circuito por alguma atualização. Então isso ainda está bem embolado. Mas assim, no ritmo de uma volta só, a Ferrari ainda é muito rápida. Talvez só não mais rápida que a Red Bull. Prova disso é que conseguiu a pole ali com o Sainz no, assim, o Verstappen fechou a volta dele, todo mundo já achando que ninguém conseguiria, e aí o Sainz fechou em seguida e realmente estava muito rápido. E eu arrisco a dizer que, apesar do Sainz ter vencido em Silverstone ano passado, essa foi a melhor corrida do Sainz pela Ferrari, porque ele estava com um ritmo muito bom e ele precisou se defender muito. O Sainz, ele teve muita pressão nessa corrida. Primeiro do Verstappen, ele conseguiu segurar ali por 14 voltas. Eu realmente estava esperando que ia demorar umas duas voltas para o Verstappen assumir, porque é isso que a gente está vendo. Um piloto faz a pole, um piloto diferente faz a pole. Uma, duas voltas depois, o Verstappen vai lá e assume. O Sainz realmente largou muito bem. E ele andou no limite, assim, no limite do aceitável pelo regulamento, para não ter nenhuma infração, a corrida inteira. Ele freava no último momento, ele não deu espaço para os pilotos. A gente sempre comenta aqui sobre essa questão de ordem de equipe. E geralmente o Sainz é preterido pelo Leclerc na Ferrari. Eu gostei muito que nessa ocasião, em casa, né, os dois poderiam ter batido, por exemplo. Em casa seria muito feio, mas nessa ocasião a Ferrari não deu ordem de equipe, realmente deixou os pilotos brigarem, e quem se saiu melhor venceu ali, foi para o pódio, que no caso foi o Sainz. Então ele teve a pressão de lidar com as duas Red Bull, e o quanto o carro aguentou, ele realmente segurou tanto o Verstappen quanto o Pérez, e aí acho que a maior pressão justamente foi lidar com o Leclerc. O Leclerc hoje, é claro, acho que é unânime, né? Eu acredito que seja unânime, que todos acreditam que o Leclerc é mais rápido e mais talentoso que o Sainz. Mas hoje, a inconsistência do Charles Leclerc faz com que o Sainz se sobressaia e seja até mesmo mais decisivo na pista em muitas ocasiões do que o Leclerc. Vale lembrar também que no começo da temporada o Leclerc sofreu com abandonos, coisa que o Sainz não passou nessa temporada, mas hoje o Carlos Sainz, ele vem numa temporada mais consistente. Eu acho que a questão não é talento, mas sim a questão do que a consistência que se entrega nas provas. O Leclerc, ele ainda está muito cru naquela questão de saber lidar com a pressão. E aí o Carlos Sainz, ele faz essa apresentação muito boa no momento que ele quer renovar. E a Ferrari, acho que ela não tem mais motivos para dizer não vamos renovar, a não ser para não assumir que realmente não quer, né? O pai do Carlos Sainz, né, o Carlos Sainz Sênior, disse, confirmou que a Audi está atrás do Sainz, então talvez possa ter essa mudança, mas é isso, ele quer renovar com a Ferrari, ele está mostrando por que essa corrida de Monza, inclusive ele mostrou bastante por que ele quer continuar. E para fechar a questão Carlos Sainz, eu acho que uma coisa que, para mim, eu sempre achei impecável pelo Sainz, isso desde de sempre, ali principalmente na McLaren, que ele era o líder do projeto, e agora também na Ferrari, é o quanto a leitura da corrida do Sainz é muito boa, é muito impecável. Ele consegue entender tudo o que está acontecendo na pista, inclusive muitas vezes ele que assume a estratégia da Ferrari, né, porque ele entende muito bem o que está acontecendo na pista. Isso é um ponto muito positivo para ele.
Bom, foi realmente um fim de semana emocionante para a Ferrari, que tava, não vivia, não vive também um grande momento. Bom, a Mercedes, por outro lado, não fez uma má corrida, mas seus dois pilotos acabaram, protagonizando mais cenas curiosas, né? O Russell foi punido por ter cortado curva e ter ganho vantagem com isso, e o Hamilton bateu no Piastri e acabou também tomando uma punição. Mas, apesar disso, nenhum dos dois acabou perdendo posição. Mas é curioso, Beatriz, como a Mercedes, quando parece que vai ter uma boa corrida, acaba tendo um incidente aqui, outro ali. Mas foi bastante curioso como, até o Hamilton, raramente, quando acontece dele ter um acidente, raramente acontece dele dizer não, foi realmente culpa minha. Dessa vez ele foi mais consciente do que aconteceu e acabou até admitindo, não, foi culpa minha, então, toque de corrida, mas sem dúvida nenhuma, para a Mercedes o saldo não foi tão ruim assim, considerando que é uma pista um pouco mais exigente do motor, claro, precisa de um motor mais potente, como a Ferrari conseguiu fazer uma grande corrida, mas vamos lá, Mercedes tendo uma corrida bem legal.
A Mercedes, ela tem uma corrida bem a cara da Mercedes, né, ali, achei legal, essa corrida foi muito visualmente bonita, né, tipo, Red Bull, Ferrari, Ferrari, Mercedes, Mercedes, mas assim, comentário totalmente aleatório. As punições realmente não surtiram efeito no resultado final, porque no caso do Hamilton, ele conseguiu abrir os 5 segundos, o Russell também, só que na questão da briga ali por posição, foi incidente de corrida? Foi. Mas o Hamilton realmente foi punido justamente porque ele errou. O Piastri seguiu na linha dele, o Hamilton que, enfim, tentou passar onde não dava. É o famoso, tentou colocar o carro onde não cabia. Mas, tirando isso, foi um GP que foi proveitoso. Poderia ter sido um total fiasco para a Mercedes por conta dessas punições, mas os pilotos conseguiram um ritmo ali para poder reverter essa situação. Mercedes ali segue como vice, mas como eu falei no comentário sobre a Ferrari, todo final de semana a gente chega aqui falando de uma equipe diferente que conseguiu se destacar por algum motivo. A gente fala de Ferrari, a gente fala de Mercedes, falamos mais antigamente de Aston Martin, mas a conta chegou para Aston Martin, falamos de McLaren, enfim. E aí nesse final de semana a Ferrari se sobressaiu, então fica aí como a segunda força desse GP, mas a Mercedes também tem tudo para realmente se colocar ali como a segunda força, seguir ali no segundo lugar do campeonato. Uma coisa que eu queria dizer, isso não tem nada a ver com o Hamilton, tá? Isso tem a ver com o regulamento da categoria. Tipo, o Hamilton, ele cumpriu a punição que está prevista no regulamento, os comissários também. Mas eu acho um absurdo que um piloto que ultrapassa 4 vezes o limite de pista na corrida receba o mesmo tipo de punição que um piloto que tira outro da corrida. Então você tem um toque, tipo esse do Hamilton e do Piastri. Foi toque de corrida? Foi. Mas na minha cabeça não faz sentido uma situação com uma gravidade muito maior como essa também valer os 5 segundos que vale os limites de pista. Então, para mim, não casa. O regulamento ele é muito severo com algumas coisas que não influenciam tanto na corrida e muito brando com coisas que realmente determinam resultados de corrida. Então, é só esse adendo mesmo, já que a gente está falando da Mercedes e a situação foi com um dos pilotos dela.
Até fiquei um pouco surpreso, né, que teve bastante ocorrência de track limits durante a classificação, principalmente, né? Claro, a parabólica geralmente é o setor em que os pilotos acabam forçando a barra um pouquinho mais e acabam botando os quatro pneus para fora das linhas, né, da pista, mas na corrida já era um pouquinho mais complicado. E quanto a Aston Martin e McLaren, né? O Alonso e o Norris conseguiram ter os melhores resultados das respectivas equipes. O Piastri chegou perto da pontuação, mas o Stroll não deu certo, né? O fim de semana para ele foi terrível, apesar de que teve um asterisco antes, que foi a questão do Drogovic ter feito o TL1 com a equipe. Foi até um fato também interessante de ser destacado, né? Ele teve a oportunidade de guiar um Fórmula 1 no treino livre número 1. Mas realmente, ao longo da corrida, o Stroll não, nem na classificação e nem na corrida foi. A Aston Martin não tem muita ajuda do seu piloto, digamos assim, patrocinado. E o Alonso tem que carregar a equipe nas costas. Já não tá boa a coisa no momento. E ainda tem o Stroll para colaborar, para levar mais para baixo. Agora a Ferrari passou eles, então a coisa vai ficar um pouco mais complicada.
Sobre o Drugo no TL1, foi muito legal de ver. O Drugovich, ele não teve outra opção de pneu a não ser os médios, então todas as vezes que ele foi para a pista, ele só andou com esse composto. Ele deu 23 voltas e ele ficou a 1,6, se não me falha a memória, do Verstappen, que foi o líder da sessão. Então ele realmente teve um ritmo bacana. Lembrando que, apesar dos pilotos, as equipes serem obrigadas a ceder os dois carros em algum momento de treino livre para um piloto novato, esse piloto novato não está livre para chegar lá e só rodar. Ele tem que seguir as configurações e o planejamento, né, a programação da equipe para aquele treino. Então, ele cumpriu ali as especificações da Aston Martin, mas foi um treino muito proveitoso. O Drugo, que faz muitos testes, tanto de simulador quanto com carros de outras temporadas, porque não é permitido por regulamento fazer com da temporada, né, testes privados. Então, ele já se sente muito confortável com esse carro da Aston Martin. Ano passado, ele já tinha pegado também e já está confirmado para guiar novamente em Abu Dhabi. A gente vai ver agora, a partir... A gente já viu na Holanda, né, a Ferrari dando o carro para o Schwartzman, agora com o Drugovich. Daqui para frente, a gente vai ver muitos novatos estreando aí, né, por conta da regra obrigatória da FIA. Em relação à Aston Martin, como eu falei lá atrás, a conta chegou. O Lance Stroll, ele teve problemas ao longo do final de semana, mas isso não justifica, por exemplo, ele ser o último da classificação. A Alpine, ela simplesmente não andou esse final de semana. E o Stroll conseguiu ficar atrás deles ainda, com um carro que não estava no seu melhor dia, mas um carro que tinha condições de estar muito à frente. Então, assim, lá na classificação a gente já viu que não dava para esperar muito do Lance Stroll. A gente já sabe que não dá para esperar muito, mas enfim, né? Essa semana também, como se a gente já não soubesse, mas Aston Martin confirmou que o Stroll continua, né? Nenhuma novidade até aqui, mas foi confirmado. Surgiram alguns rumores recentemente. E é isso, a Aston Martin, ela se acostumou a correr com um piloto só. Basta saber até quando os acionistas e o Alonso vão ter paciência para essa situação. Porque o Alonso tá levando a equipe sozinho, e a equipe tá decaindo cada vez mais no campeonato, porque o Alonso sozinho não vai conseguir vencer as duplas muito boas que vem atrás, né, da Aston Martin. A Aston Martin, ela, as atualizações que ela trouxe regrediram o carro para ajudar. Ela tinha melhorado essa questão ali, que ela tava com os problemas nas curvas de alta velocidade, só que Monza é um circuito que só tem 11 curvas. São duas longas retas, e a Aston Martin sofreu muito com isso, muito mesmo. Então, o Alonso conseguiu salvar ali 2 pontos, o Stroll, enfim, foi o Stroll. E em relação à McLaren, apesar do Piastri ter tido contato ali com o Hamilton, que atrapalhou muito a corrida dele, teve um desempenho muito parecido com as primeiras do ano, né? E durante o final de semana, a gente não viu um ritmo muito avassalador das McLaren, aquela coisa que a gente estava vendo que estava vindo andando muito bem. Os dois pilotos, eles passaram para o Q3 da classificação, mas estava faltando alguma coisa. A pista de Monza realmente também não colaborou para o estilo de carro da McLaren. O Norris ainda conseguiu salvar um 8º lugar. O Piastri foi atrapalhado, estava ali na zona de pontuação no momento, mas, enfim, o ritmo realmente estava desagradando ali na McLaren. Foram duas equipes que realmente vêm como destaque negativo pelo que já tinham apresentado anteriormente.
E dentre os outros destaques da corrida, eu vou citar 3 nomes que, por diferentes motivos, eu considero interessantes. O primeiro, Albon, que não só fez uma classificação espetacular, mas na corrida manteve seu posicionamento na corrida. O Liam Lawson, que bateu na trave na pontuação, mas também não deixou de fazer um bom trabalho. E o Tsunoda, que nem largou. Teve o azar de ter tido um problema, mas esses 3 nomes para mim foram grandes destaques, Beatriz. Você concorda com esses nomes como grandes destaques?
Concordo com os destaques positivos aí, com certeza. O Albon e o Lawson. O Albon vem fazendo uma temporada gigante, né? Ele vem colocando a Williams. Monza realmente favorece o carro da Williams, mas ele vem fazendo boas classificações e bons resultados em outras pistas. Então, a gente vê uma melhora na Williams, e o Albon, claro, cada qual a sua exata proporção, não é querendo comparar uma equipe com a outra, mas o Albon na Williams, ele deu tão certo como dá o certo casamento Red Bull e Verstappen. Claro, cada um dentro das suas proporções, mas o Albon, ele foi o nome para esse projeto. Então, realmente, só o fato dele ter conseguido mais um 7º lugar, mais bons pontos para o Williams, que com ele está bem nessa temporada, já valeu muito. O Lawson, primeiro final de semana completo dele na Fórmula 1. Acho que é bom a gente dar esse destaque, porque ele chegou na Holanda no metade da história, né? Fez um treino livre e uma classificação e foi para a corrida embaixo de chuva. Nesse final de semana ele fez todas as etapas numa pista seca e foi 11º. O Tsunoda teve um problema ali no motor que não saiu da volta de alinhamento, mas o Lawson, muito bem, eu comentava aqui em outras ocasiões, né, do Pit Grid sobre o Lawson, ele é um piloto que, para mim, o principal ponto dele é o fato dele se adaptar muito fácil. Ele anda muito bem em qualquer carro que ele pega. Ele foi muito bem no ano de estreia na DTM, brigou por título. Ele, depois, se eu não me engano, de 8, 7 anos, é o primeiro piloto rookie a estar brigando por título na Super Fórmula, ou seja, o primeiro piloto que no ano de estreia briga para ser campeão. Então, isso mostra, exemplifica bem o quanto ele se adapta bem. Destacar também o Bottas, que, né, por bem ou por mal, conseguiu um pontinho na casa da Alfa Romeo. E para fechar, eu volto para Williams, porque a gente teve o Albon muito bem e mais uma vez um Logan Sargeant muito mal. O Sargeant ele ameaçou brigar por pontos com o próprio Bottas, aí os dois tiveram um toque, o Sargeant foi punido. A gente já está na 14ª corrida do ano, né, que Imola foi cancelada, e o Sargeant ele ainda se tem um comportamento muito afobado. Como era lá no começo. Claro, comete menos erros, mas ele ainda é muito afobado. Eu acho que essa pressão de querer pontuar logo tira as chances reais dele pontuar, como foi nesse final de semana. E aí, ele, que tem 14 corridas de Fórmula 1, conseguiu ficar atrás do Liam Lawson, por exemplo, que tem duas. Então, talvez a paciência esteja chegando no limite com o Sargent. Eu gosto muito da iniciativa da Williams de não expor isso publicamente. Mas com certeza a cobrança está forte e com motivos dentro da Williams, porque, claro, Albon muito mais experiente, mas Monza era uma pista que todo mundo acreditava, por exemplo, que o Sargeant, se fosse para pontuar, seria nessa pista. E ele não conseguiu. Então, realmente, as coisas vão se complicando bastante aí para o americano.
Pois é, e a um certo momento, pô, ele fez um Q1 muito bom. Eu comecei a pensar, não, não é possível, vai repetir o desempenho da corrida anterior. Mas chegou na corrida nem perto, foi realmente muito difícil, de toda forma. Coloca aqui mais alguns dos comentários: o Fábio Cavalcante, Norris na Red Bull seria incrível, e também. Ele comentando, o Hamilton garoteou em cima do Piastri. Assoalho da Williams, acho que se o Albon tivesse feito mais uma parada, teria conseguido P6 de volta. Aqui o Christian Bayer. Boa noite. O destaque negativo do ano, inclusive, é o Joe. E já não pode nem mais usar a desculpa do carro. Que ano fraco, se botar Roberto Faria, consegue ganhar dele. E aqui ele também comenta, com todo respeito a Bia, que ela sabe que eu tenho por ela, mas digo desde o início do ano que ele é fraco e absurdo de estar na Fórmula 1. Está lá porque nasceu no país do dinheiro.
Esse
Aí eu já.
comentário é sobre o Sargent.
Pois é, eu já estava me perguntando se seria sobre o Sargent ou não. Mas é meio complicado, realmente, para o Sargent a sua situação, né? Visto que Toto Wolff vai querer botar alguém do guarda-chuva dele ali, de pilotos que ele protege, com certeza vai acabar tendo essa questão, né, Beatriz?
Eu acho que a sorte do Sargent foi que o Veste perdeu a chance de ser campeão. Porque eu estava conversando recentemente com uma amiga minha que também acompanha bastante a base, e a gente falava, né? Se o Veste for campeão, o que que o Toto Wolff vai fazer? Onde ele vai colocar o Veste? Vai ficar um ano na reserva? O que que ele vai fazer? Porque o Toto Wolff já colocou tantos pilotos que não eram da academia da Mercedes, seria justo com um piloto que chegaria com o status de campeão, se fosse esse o cenário, né? Para reserva? E aí tem o Mick Schumacher, só que agora, tipo, já foi meio oficializado que o Schumacher não tem vaga para esse ano. Então, eu acho que a sorte do Sargent é isso. E apesar de ter trocado a chefia da Williams, né? O Capito saiu e o James Wolves chegou. A filosofia segue a mesma, que é trabalhar a academia. E aí, a academia da Williams não tem ninguém na Fórmula 2. Ano que vem vai ter dois. Vai ter o O'Sullivan e o Colapinto. Então, assim, a coisa já começa a esquentar para ele nesse sentido também. Só que aí, como o Veste perdeu, não, ele ainda tem chances matemáticas de ser campeão, mas como tá muito difícil, acho que é isso que faz com que o Sargent respire um pouco aliviado. O próprio chefe da Williams, ele já falou que ele tá satisfeito, que o que ele quer é que vê evolução, não é ver pontuação. Ele quer ver realmente, no decorrer das corridas, que o Sargent evoluiu na sua pilotagem. Então, se ele conseguir mostrar isso para o chefe, aparentemente fica. Eu realmente acho que a Williams vai dar um segundo ano. E eu acho até que é o certo, porque eu não concordo muito de não dar tempo. Só que ele precisa colocar a cabeça no lugar, porque um ano ruim no, na estreia, até dá para relevar, em alguns casos. Eu não acho que nesse momento tá dando para relevar muito, não, o que ele tá fazendo, mas enfim. Mas um segundo ano ruim, aí a gente viu, por exemplo, com o Mick Schumacher, o que 2 anos ruins pode fazer com sua carreira. E olha que o Schumacher chegou com um sobrenome muito forte e com status de campeão da Fórmula 2, que é uma situação bem diferente da que o Sargent vive. Mas eu acho realmente que a Williams renova assim com ele para o próximo ano por essa questão. Então, ele que é amigo do Vettel, mesmo sendo amigo, deve estar muito feliz com o Theo Purcher sendo campeão da Fórmula 2.
Bom, Beatriz, considerações finais.
Rapidamente, Fórmula 2 apresentou seu novo carro essa semana. Esse carro vai ser usado pelas próximas 3 temporadas, com um design muito mais próximo com o da Fórmula 1. As principais mudanças ali foram na questão de design, na questão da eletrônica do carro. Alguns sistemas vão ser implantados, deixar o carro mais parecido com o da Fórmula 1. Enfim, não vamos estender muito nesse assunto. Também falar sobre o rumor que vem ganhando força, e alguns pilotos confirmaram esse rumor, né? Ali no mundo da Fórmula 2, que foi bem agitado esse final de semana, de que Kimi Antonelli salta da Freca direto para a Fórmula 2, que o plano da Mercedes são 2 anos de Fórmula 2 para ele, para que em 2026, que é o ano que, né, o Russell e o Hamilton renovaram até 2025, então em 2026, teoricamente, os assentos estão livres, seria o ano que o Antonelli estaria pronto para a Fórmula 1. São rumores, mas dois pilotos ali que estão no meio da base confirmaram. Um deles foi o Rafa Câmara, que é brasileiro e que corre com o Antonelli na Freca, e o outro foi o Johnny Edgar, que é piloto da Fórmula 3. E só para fechar, saindo um pouquinho do mundo da Fórmula 1, vindo um pouquinho para o mundo dos Estados Unidos, Alex Palou foi bicampeão da Indy esse final de semana, né, vencendo em Portland, mas principalmente, para mim não fugir muito do meu assunto, que é base, o Miles Rowe se sagrou campeão da USF Pro 2000, e o Kiko Porto, brasileiro, que é hoje o nome mais forte ali no caminho da Indy, né, entre os brasileiros, foi vice-campeão da categoria. Ambos devem estar na Indy Next em 2024. Os outros destaques aí foram esses. Agradecer a todo mundo que participou aqui no chat, agradecer pela companhia, Maurício, e semana que vem a gente está de volta com mais destaques de uma semana que não tem Fórmula 1.
É verdade. Vai fazer falta a Fórmula 1, com certeza, né? O do Pit ao Grid volta na próxima semana com o episódio 71. Você segue no arroba do Pit ao Grid e também. Esse arroba é lá no Twitter e também no Instagram. E acompanha a Beatriz no arroba paddock da F2 para você acompanhar as categorias de base. Agora vai ter um momento de, obviamente, de pausa até a decisão da Fórmula 2. Mas enfim, a Fórmula 3 já está decidida e é isso. Só registrar aqui o comentário também do Wesley Tavares, obrigado pela participação. Também um grande abraço para o Fábio Cavalcante, que esteve aqui com a gente, além para o Christian. Bom, pessoal, o do Pit ao Grid então volta na próxima semana com mais assuntos de Fórmula 1. Muito obrigado a todos vocês, até a próxima! Ao Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você. Vem acelerar com a gente.